a importância dela na alimentação, no dia a dia, seja para ganho de performance, seja para construção muscular, seja para perda de peso. Então a proteína, ela se encaixa em todos os aspectos. Quando a gente tem intenção, tanto de performance quanto perda de peso, hipertrofia, se não adequar a proteína, fica difícil de alcançar algum, qualquer objetivo aí na área nutricional. Então, primeiramente, eu quero deixar claro que a proteína faz parte do grupo dos macronutrientes. Então, a gente tem 3 macronutrientes. Rapidinho, eu vou fazer uma revisão para vocês entenderem. Então, a gente tem 3 macronutrientes, que é a proteína, né, o lipídio e o carboidrato. Então, a proteína faz parte de um desses macronutrientes, que é a proteína. Cada 1 grama de proteína, se você pegar, né, 1 grama de proteína e transformar em calorias, então cada 1 grama de proteína vai ter 4 quilocalorias. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, 1 grama de proteína, 4 quilocalorias. Se fosse, por exemplo, o carboidrato, também 4. E o lipídio, 9, só para dar uma revisada aí para a galera entender, tá bom? E quando a gente fala de proteína, o que é a proteína em si, né? A proteína é uma junção de vários aminoácidos. Imagina uma corrente grande, e cujo cada elo da corrente é um aminoácido. Então, quando a gente junta vários elos dessa corrente, uma corrente grande, a gente tem uma cadeia grande, a gente chama, assim, figuradamente aí, como uma corrente, né? Quando tem uma corrente grande, é a proteína. Quando tá os elos separados, é o aminoácido. Quando eu tenho pedaços dessa corrente, normalmente aí a gente vai chamar de peptídeos. Então, eu tenho proteína, que são maiores, peptídeos um pouco menor, e os aminoácidos são substâncias isoladas, como se fosse o elo dessa corrente aí. Tá ok? Então, quando você ingere uma proteína, ela vai cair no seu organismo, vai ser metabolizada, quebrada em aminoácido para ser utilizada para algum objetivo. E aí que está o X da questão. A proteína tanto vai servir para construção muscular, tanto vai servir para te ajudar em rendimento, para perda de peso, para várias funções. Então, a gente, quando fala de proteína, É uma das coisas mais importantes quando a gente vai adequar o planejamento alimentar e uma dieta de um paciente. Então, quando eu pego um cardápio na mão e eu vou iniciar o planejamento desse cardápio, uma das primeiras coisas, uma das coisas mais importantes que eu adequo é a proteína. E eu vou falar a respeito dessas adequações de mais ou menos, né, de quantidades que essa pessoa tem que tá ligada, se é para ela a quantidade está suficiente ou não. Eu vou dar umas referências aí cujas diretrizes indicam, né? E também vou falar um contra e os prós e alguns contras que a gente encontra aí no uso da proteína, que tem que ter alguns cuidados também para algumas pessoas, né? Então, primeiro, a gente já entendeu. Boa noite, Aguinaldo. Dina Teixeira, João Vitor, a Sandra, a Érica, boa noite pessoal que está chegando aí, a Rita, boa noite pessoal que está aí. Então, quando a gente fala de proteína, normalmente a gente associa a ingestão de proteína com produtos animais, porém eu vou falar das proteínas de origem vegetais também. Então vamos lá, eu vou dividir em 2 grupos. A proteína de origem animal, a gente vai ter ela em carnes, em peixes, em ovos, né, em queijos, iogurte. Fiz algumas marcações para não esquecer nada. Então, normalmente, você vai encontrar proteína nessas fontes. Carne, queijo, ovos, iogurte. Os laticínios, de modo geral, né? As carnes, de modo geral. Seja carne vermelha, carne branca, carne de porco. Qualquer tipo de carne, né? Você vai ter um bom teor de proteína. Normalmente, as proteínas de origem animal estão mais relacionadas com uma concentração maior de proteína em uma quantidade pequena de alimento. Então, por exemplo, se você come 100 gramas de carne, um bife médio aí de carne, você atinge aí mais ou menos 25 gramas de proteína, que já é uma quantidade bacana. Então, quando a gente fala de proteína de origem vegetal, onde que você vai encontrar essas proteínas? normalmente em grãs, leguminosas, então eu vou citar algumas que eu marquei aqui para vocês. Por exemplo, você vai encontrar proteína em boas quantidades aí no grão de bico, no arroz integral, no feijão, na quinoa, na nozes, na lentilha, na ervilha, na aveia, no brócolis, na espirulina, no tofu, no amendoim, certo? Qual que é a dificuldade que eu tenho, por exemplo, de muitas vezes adequar uma proteína para uma pessoa com base só de proteínas vegetais, e às vezes é mais fácil adequar quando a pessoa também se alimenta com alimentos de fonte de origem animal. Porque, por exemplo, para eu conseguir uma quantidade boa de proteínas de origem vegetal, normalmente a quantidade de alimentos que ela vai ter que comer para atingir o valor adequado de proteína é muito grande. Então, hoje, as estratégias que a gente utiliza, que também é utilizado para quem faz uso de proteína de origem animal, é muitas vezes fazer essa adequação em forma de suplementação de proteína. Então a gente vai ter suplementação de proteína, por exemplo, a proteína do leite, que é o whey protein. A gente vai ter a proteína da carne. A gente tem proteína da soja, da ervilha, do arroz, que são proteínas vegetais. A gente tem proteína, por exemplo, do ovo, que é a albumina. E aí, cada caso é um caso. A gente consegue adequar de acordo com a individualidade de cada pessoa. Mas, acima de tudo, o que é mais importante? O mais importante é você atingir a quantidade adequada de proteína para você, de acordo com o teu peso, de acordo com o teu objetivo. Então, por exemplo, se você, por exemplo, é uma pessoa... Vamos ilustrar algumas coisas aqui. Primeiro eu vou classificar como isso é classificado na nutrição. Então a gente tem três classificações da proteína na nutrição. A gente tem dietas hipoproteicas, normoproteicas e hiperproteicas. Então a gente tem dietas com baixo teor de proteína, hipoproteicas. A gente tem dietas normoproteicas, ou seja, com uma quantidade normal de proteínas, normoproteicas. E a gente tem dietas, planejamentos alimentares com a proteína aumentada, ou seja, uma dieta hiperproteica. E para cada uma dessas classificações, seja baixa, normal ou alta em proteínas, tem as suas indicações e tem as suas funções, né? Opa, Canaro de Campo Grande, na escuta aqui, eu e a Sol ligados. Valeu, Paco, tamo junto. Manda pergunta aí para causar aqui para a gente debater, beleza? Então, quando a gente faz essas adequações de acordo com o objetivo, a gente começa a entender que a proteína vai ajudar naquilo que você tem como objetivo. Eu vou dar um exemplo. Uma dieta hipoproteica hoje está muito relacionada principalmente com pessoas que têm algum problema renal, porque a proteína sobrecarrega quem tem problema renal. Ah, então eu não vou comer proteína porque vai sobrecarregar meu rim. Nada a ver, tá, gente? Normalmente está relacionado com quem já tem algum problema. Então a gente restringe na dieta da pessoa a proteína. Porém, a gente acaba até restringindo mais a proteína animal. A proteína vegetal, ela se comporta de forma diferente e é bacana até manter um certo nível de proteína para essa pessoa também. Por quê? Porque a proteína faz manutenção de massa magra, ou seja, ela mantém os músculos, ela evita o catabolismo, ou seja, a pessoa não vai perder a musculatura que ela tem. A proteína é indicada, inclusive, para idosos na sarcopenia. Sarcopenia é a perca, né, de força e de massa magra por causa da idade. Então, a proteína é extremamente importante. Ela serve tanto para um atleta, para ganho de performance, construção muscular, quanto para um idoso, para prevenção e prevenção da perda de massa muscular. Então, é extremamente importante fazer essa adequação. Então, a gente tem aí, como que é classificada? A hipoproteica, normalmente, ela tá, a proteína gira em torno de 0,7 gramas por quilo de peso da pessoa. Então, 0,7 gramas, abaixo de 0,8 gramas, hipoproteica. Então, uma dieta hipoproteica, normalmente, para quem está com alguma patologia, algum problema, não pode ter alto teor de proteína. Uma dieta normoproteica, ou seja, com uma proteína normal, de 0,8 a 1 gramas de proteína. E uma dieta hiperproteica, que normalmente é utilizado hoje para a grande maioria das pessoas, 90% das pessoas aí, utiliza uma dieta hiperproteica no seu dia a dia, acima de 1, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, a gente já considera uma dieta hiperproteica. Normalmente, essa dieta, ela atinge até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Para quem que é indicado um teor tão alto de proteína normalmente, é, por exemplo, 3 gramas por quilo de peso, é mais indicado para pessoas que querem perder peso. Ao contrário do que a grande maioria pensa, porque foi dito há muito tempo nas academias, pessoal que busca hipertrofia, que quanto mais proteína, melhor para causar o ganho de massa muscular e a hipertrofia. Quando, na verdade, isso não é verdade. Um teor de proteína muito aumentado, ele acaba ajudando no aumento da termogênese, ou seja, acelera o seu metabolismo, ajuda a queimar gordura. Então, hoje está muito relacionado com a perda de peso. Então a gente aumenta bastante a proteína para quem tem intenção de perda de peso. E para quem tem hipertrofia, para quem quer hipertrofia, tem que ter um teor bom de proteína, bacana, mas não tão alto quanto para quem quer perda de peso. Então percebe que para cada caso a gente tem uma estratégia adequada. Então, para você ter uma referência, por exemplo, se eu tenho 70 quilos e eu quero, por exemplo, performance, né? Ganho de desenvolvimento, manutenção da massa magra, hipertrofia, normalmente está relacionado aí, principalmente com atleta de resistência, mais ou menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Percebe que já é bem menos? Para o atleta aí de hipertrofia, de musculação, um pouquinho mais, 2 gramas e pouquinho. E para o cara perda de peso, chega até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Percebe que é muita proteína. E aí eu até fiz uma marcação que eu quero comentar com vocês aqui, que acaba sendo difícil atingir essa proteína, principalmente para uma pessoa que se alimenta de proteína só de origem vegetal, um vegano, né? Fica muito difícil ele atingir a quantidade de proteína se ele vier com esse cálculo, com essa regra de 3 gramas de proteína por quilo de peso. Percebe? Eu até vou citar um exemplo aqui para vocês. Imagina um atleta de 100 quilos que quer perder peso e a gente estipula para ele 3 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se 100 quilos a 3 gramas são 300 gramas de proteína por quilo de peso. Aí eu fiz uma conta aqui, até marquei aqui para eu não esquecer, para não precisar calcular aqui na hora. Olha só, 100 gramas por 3 gramas por quilo de peso. Então ele teria que comer 300 gramas de proteína no dia para estimular a perda de peso com a indicação hoje de proteína. Então, imagina, por exemplo, se eu pegar um atleta vegano que não utiliza proteína de origem animal, como que eu vou adequar essa proteína para ele? Então eu fiz uma simulação aqui. Eu vou pegar, por exemplo, a soja, que é um dos vegetais com maior índice de proteína. Então, pegar um alimento vegetal com alto índice de proteína comparado aos demais. E aí, na soja, você vai ver que na soja a gente tem uma média de 30 e poucos gramas de proteína. Cada 100 gramas de soja, eu tenho 30, 34 gramas de proteína. Vamos pôr 35, vai. Cara, imagina para atingir os 300 gramas comendo só soja, que é o alimento que tem mais proteína, você teria que comer, só para você ter uma ideia, mais ou menos 9 refeições, 8,8 refeições, deu aqui quebrado, 9 refeições de 100 gramas. Ou seja, você teria que comer 900 gramas, quase 900, vai dar um pouquinho menos, 880 gramas, quase 900 gramas, quase 1 quilo de soja para atingir 300 gramas de proteína, que seria as indicações hoje dos maiores conhecedores da área esportiva, indicações dos profissionais, dos artigos científicos na perda de peso. Então tem embasamento científico disso que eu estou te falando. Então você imagina a quantidade de comida que você teria que colocar vegetal para conseguir atingir a perda de peso através de proteína vegetal. Então hoje, o que a gente faz? Isso não só, né, agora fazendo a junção de tudo, tanto quem é vegano ou não, o que a gente faz hoje? A melhor estratégia quando você fala de perda de peso e proteína é fazer a distribuição dessa proteína ao longo do seu dia. O que você faz? Você, por exemplo, pega o total que você estipulou para você. Ah, eu estipulei 2 gramas por quilo de peso, eu tenho 70 quilos, então vai dar 140 gramas ao longo do meu dia. Então eu faço, vou dar um exemplo, 4 refeições durante o dia. Então eu pego 140 gramas, divido por 4, né? Vamos arredondar, 160 gramas, divido por 4. Então eu tenho que comer 40 gramas, 40, né, vezes 4, 160. Então eu tenho que comer 40 gramas de proteína em cada refeição. Então você vai ter proteína em todas as suas refeições fracionadas durante o dia. Essa é uma das estratégias mais importantes que você tem que entender, que vai te ajudar e muito nos seus objetivos, independente de qual é o seu objetivo. Seja ele perda de peso, seja ele performance, seja ele hipertrofia, o que vai mudar é o seu treino e não a estratégia. O que vai mudar é o seu treino e a quantidade de proteína por quilo de peso. Então, tirando isso, a estratégia na alimentação, hoje, a melhor forma que você pode fazer isso é a distribuição de acordo com as suas refeições. Por quê? Porque aí você não corre o risco, muitas vezes, de fazer uma refeição, por exemplo, rica em carboidrato, até mesmo carboidrato simples, com alto índice glicêmico e sem saciedade, muitas vezes. A proteína, quando você ingere a proteína junto com o carboidrato, ela causa saciedade. Ela tira aquela sensação de fome, aquela sensação de compulsão, aquela sensação de comer toda hora. Quando a pessoa sente esse tipo de sensação, é porque normalmente ela está comendo proteína de menos. Então ela não tem saciedade suficiente e ela gera essa compulsão. Então quando a gente adequa a proteína de acordo com o peso dessa pessoa e comendo, né, proteína suficiente para ela, essa compulsão, esse desejo de comer toda hora, ele tende a diminuir muito, porque a proteína gera saciedade. Então isso é muito importante. E é bacana quando você começa a entender como que funciona a alimentação, e aí você faz essa distribuição, distribui as proteínas durante o seu dia. Porque normalmente o brasileiro, ele, para onde você olha, acredito que não só o brasileiro, né? Mas para onde você olha e que você quer comer, você encontra carboidrato. Só que proteína é difícil. Então, por exemplo, você acordou agora, você vai tomar um café da manhã, você abre a geladeira. Olha como é complicado. Aí você abre a geladeira, tem lá, tem fruta, tem suco, tem pão, tem biscoito, tem bolacha, tem achocolatado. Tudo isso que eu estou falando é carboidrato. E aí eu te falo, e a proteína? Aí tem algumas coisas de proteína? Tem queijo, tem leite, tem ovos. Aí começa a apertar, porque quando a gente fala de proteína, normalmente a gente está falando de comida, comida mesmo. Só que num café da manhã, num lanche da manhã, num lanche da tarde, quem quer parar hoje em dia, no dia a dia corrido, né, para comer comida de verdade? Então muitas vezes isso acaba ficando difícil. E aí a gente acaba tendo que fazer essa adequação da proteína com suplementação. Então, uma pergunta que eu recebo muito aí dos pacientes, dos amigos, das pessoas que estão ao redor, das pessoas que acompanham a live, é: Rafa, mas eu tenho que suplementar a proteína para ter resultado? Não. Desde que você atinja sua proteína comendo. Qual que é a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de fazer isso acontecer? Porque a gente tem que adequar a quantidade de quilocaloria durante o seu dia. E para ter uma dieta eficiente, a gente tende a deixar o percentual do macronutriente gordura mais baixo, com uma boa quantidade de proteína e um carboidrato controlado. Normalmente essa estratégia funciona para a maior parte das pessoas. Então a gente baixa ali o lipídio, uma boa quantidade de proteína e um carbo controlado. Só que quando você começa a querer atingir proteína com leite, com queijo, com iogurte, começa a ter uma dificuldade grande porque você começa a aumentar a gordura e lipídio na sua dieta demais. E aí onde, no meu ponto de vista, suplementar, por exemplo, uma proteína, seja um whey protein ou qualquer outro tipo de proteína, né? A gente conhece, muito mais utilizado hoje nos nossos dias é o whey protein, mas, por exemplo, para quem é um vegano, pode ser a proteína da soja, pode ser a proteína do arroz, a proteína da ervilha. Então, quando a gente tem essa dificuldade de fazer essa adequação para não aumentar, por exemplo, o lipídio na dieta, entre outros fatores, a gente entra, por exemplo, com uma proteína em forma de suplemento para complementar e para facilitar a vida e o dia a dia dessa pessoa. Imagina essa pessoa tendo que levar marmitex por onde ela anda. Fica difícil. Imagina essa pessoa tendo que comer ovo todo santo dia. Tem gente que não consegue. Tem gente que tem facilidade. Então, para cada caso é o caso, a gente vai adequando conforme a necessidade. Se a pessoa consegue comer a quantidade de proteína em forma de alimento, não precisa de whey. Eu tô te falando, você não precisa gastar com whey. Você não precisa gastar com proteína. Você come comida e você vai atingir a necessidade sua de proteína. O que acontece é que muitas vezes é difícil dessa pessoa querer comer comida 3, 4 vezes, 5 vezes no dia. Muitas vezes a gente viu atletas, né, atletas profissionais de fisiculturismo, né, fazendo marmita e comendo de 3 em 3 horas comida ali todo santo dia. E o objetivo é justamente esse, é atingir a quantidade de proteína que ele precisa durante o dia em forma de alimento e tentar utilizar um pouco menos de suplemento. Porque mesmo esses atletas, que eles pesam muito, né? A carga de proteína é muito alta, mesmo comendo bastante, eles, além de fazer essas refeições várias vezes no dia, comendo comida de verdade, ainda eles vão suplementar para complementar. Então, a ideia do whey protein, de modo geral, é um complemento. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer uma refeição aqui, não dá para fritar um ovo, não dá para cozinhar um ovo, eu não tenho como colocar uma fonte de proteína rápida aqui para mim, vou lá e faço uma batida aí de whey e coloco coloco uma fruta junto com carboidrato e 2, 3 castanhas, que é o meu lipídio. Fechou. Refeição completa. Carboidrato, proteína e gordura. Entende? Quando você come um ovo, você já tem ali a proteína e a gordura. Aí você come uma fruta junto, carboidrato, proteína e gordura. Refeição fechada. Então, é dessa forma que a gente pensa. Quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa em adequar os 3 macronutrientes nas proporções adequadas e distribuídas durante o seu dia. Então a gente distribui essa alimentação durante o dia, em algumas refeições para que você não tenha fome, né, e não fique desesperado para comprar, a hora que chegar a próxima refeição, você está varado de fome e passando mal e querer comer até a garrafa, né, ou tomar até a garrafa, comer até a garrafa da Coca-Cola, entendeu? Então a ideia é essa, é não deixar você chegar com uma fome tão louca na próxima refeição. Então, o que a gente faz? A gente divide, fraciona durante o dia, para que você não tenha essa fome tão exacerbada até chegar à próxima refeição. E adequando esses macronutrientes de forma adequada, tanto o carboidrato, proteína e a gordura, aquela compulsão, aquela vontade de comer doce, aquela coisa louca, ela diminui, porque você está numa dieta controlada, balanceado, estipulado de acordo com a sua necessidade. Lembrando que quando a gente quer perda de peso, a gente perde um pouco de performance, isso é normal. O que que a gente faz, né? O que eu faço para não perder performance e também perder percentual de gordura? A gente faz um corte, né, calórico baixo, 10 a 20% no máximo do valor calórico total que você tem que comer. Então faz um déficit bem baixo e essa perda de peso ela tem que ser bem devagar. Por quê? Porque quando você fala de déficit calórico, de perda de peso, Se você calcular um déficit um pouquinho mais alto, você acaba causando uma perda de performance. E aí um cara que é atleta, muitas vezes não é o que ele está buscando. E às vezes ele quer uma mudança de perfil corporal, mas ele quer manter a performance dele, ele não quer perder desempenho. Então é bastante importante fazer essas adequações. E quando a gente faz a adequação de maneira correta, o atleta mantém a performance e até ganha por causa do treinamento dele, e ainda assim ele perde gordura, perde percentual aí de gordura corporal. E essa que é a ideia, a maior parte das pessoas é isso que busca. Busca o que, Rafa? Perder gordura e ganhar massa magra, ganhar músculo e perde gordura. Tem como? Tem como, desde que calculado da maneira correta, fazendo da maneira certa, adequando proteína, adequando gordura, adequando lipídio, né? E aí a gente consegue fazer isso acontecer na dieta, no dia a dia. Então, quando a gente fala de fracionar as refeições durante o dia, esse é o objetivo. É que toda refeição você tenha proteína. Então, enfie sua cabeça. Quer fazer uma mudança hoje na sua vida? Quer mudar o seu estilo de alimentação? Toda vez que você sentar para comer, pergunta para você, eu tô comendo proteína? Porque se você sentou para comer e não tá comendo proteína, tem alguma coisa errada, tá bom? E se você entender isso que eu tô te falando, vai te ajudar muito. Porque mesmo que você continue comendo o que você já come, quando você coloca a proteína junto, vai causar uma diferença muito grande no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu acordo, tenho o costume, dá um exemplo aqui qualquer, vamos supor que qualquer pessoa seria isso, né? A pessoa acorda e tem o costume de comer, sei lá, duas laranjas e ir trabalhar. Então, duas laranjas e ir trabalhar, ela está comendo somente ali o carboidrato e fibra da própria laranja, né? As vitaminas e tal. É ruim comer duas laranjas? Não é. Mas tem proteína? Não tem. Então, o ideal seria você adequar. O que você poderia fazer? Vou citar alguns exemplos. Poderia comer um ovo, poderia colocar um iogurte, poderia bater um shake de whey e tomar junto. Então, proteína. Colocar proteína junto. Tem gente que gosta de barrinhas de proteína, essas vendidas em lojas de suplemento. É uma boa estratégia para quem não tem tempo. Muitas vezes a pessoa está no trabalho dela, não quer levar comida, também não gosta de fazer whey, muitas vezes não gosta do gosto do whey. Tem as barrinhas de proteína. Ah, mas não é tão saudável. Cara, tem barrinha boa hoje no mercado. Tem muitas barrinhas que eu também não gosto, mas já tem barrinha boa no mercado, com alto teor de proteína, baixo teor de gordura e que sacia praticamente uma refeição. Tem uma barrinha da Max Titânio, é uma bem grandona, eu não vou lembrar o nome dela de cabeça, mas é uma bem grandona. Ela foi desenvolvida inclusive pelo Felipe Donato, que ela tem um terço de cada macro. É uma excelente refeição. Dá para você fazer dela uma refeição. Você come e praticamente não consegue comer a barrinha de tão grande que ela é, de tão recheada que ela é. Entendeu? E é praticamente uma refeição. Então, dá para utilizar essas estratégias nos momentos que a gente precisa. A gente tem que... O Luiz está perguntando assim, qual o limite de absorção de proteína do corpo? Na verdade, Luiz, não é nem questão de limite, a questão é de qual é o melhor aproveitamento, porque quando você coloca mais, você começa a perder, né? Ela até absorve um pouquinho a mais, mas aí já não começa a ter a questão de qualidade. Então, normalmente, a gente faz essa divisão de proteína de mais ou menos 30 gramas de proteína por refeição. Mais ou menos isso. 25, 30 gramas de proteína por refeição. É mais ou menos isso, é uma dose bastante assim indicada, né? Bastante bacana. Então a gente faz essa referência aí, mas pode ter uma refeição que tenha um pouquinho mais, uma refeição que tenha um pouquinho menos. Quer dizer que vai te atrapalhar? Quer dizer que não vai, o teu organismo não vai absorver? Não, não é isso. A questão é que muitas vezes é melhor você fracionar do que juntar, né, em uma refeição só. Para quem quer um objetivo específico, é melhor dessa forma. Muitas vezes, se a pessoa não tem um objetivo, beleza, se adequando só, a gente muitas vezes pode até colocar numa refeição maior. Mas quando a gente começa a falar de objetivos específicos, vai ajudar. Na maior parte dos objetivos específicos, vai ser beneficiado fracionando a proteína durante o dia. tá? Em alguns casos aí que a gente cicla, por exemplo, eu tenho um dia na semana que eu faço um jejum intermitente, beleza. Então, nesse dia, joga proteína, por exemplo, só por horário que vai comer. Mas isso aí é um caso bastante específico. Tirando aí o jejum intermitente, inclusive a live da semana, acho que semana passada, eu falei sobre jejum intermitente. Se alguém não assistiu, tá aqui no meu Face e também no Insta, gravado, quem quiser assistir aí. Beleza? Eu acho que é isso daí. Deixa eu ver se eu marquei mais uma coisa que eu não falei aqui. E aí a gente já termina a live. Deixando bem claro que a proteína hoje é indicada também, que eu comentei para vocês aqui, para idosos, para manutenção da massa magra. Ou seja, se você tem aí um idoso na sua casa que está vendo perder músculo, sabe quando o idoso começa a perder músculo, perder força? Cara, a maior indicação hoje é você ajudar, se ainda tiver condições desse idoso, ir para uma academia, fazer musculação e tomar proteína, vai ser top. É vida para ele, tá bom? Então, extremamente importante adequar a proteína para idoso também, para que ele não perca a massa magra dele. Porque conforme a idade vai chegando, a tendência de que a parte hormonal vai diminuindo, ele vai ficando com algumas dificuldades e ele também perde músculo. E para não perder esse músculo, a gente tem que adequar tanto a proteína como os outros macros. E aí, é extremamente importante você ter uma dieta balanceada, equilibrada, ter referência do que é tanto de proteína, tanto de carboidrato. Como que você aprende isso? Pesando. Então, por exemplo, quando eu recebo meus pacientes no consultório, eu monto o planejamento, converso, mais ou menos 2 horas de atendimento para cada paciente. Aí eu monto o planejamento. Quando eu monto o planejamento, eu explico para ele, mando escrito também, que ele tem que pesar os alimentos para que ele tenha conhecimento do que é, por exemplo, 100 gramas de arroz, o que é 100 gramas de carne, o que é 100 gramas de feijão. Ele tem que pesar por alguns dias. Eu vou pesar isso para sempre? Não, é alguns dias, de preferência aí 1 semana, 2 semanas, você vai pesar a alimentação que foi prescrita para que você entenda o que você exatamente tem que comer. Porque quando a gente monta o planejamento alimentar, vai lá também, por exemplo, 100 gramas de arroz ou 4 colheres de sopa. Só que aí, imagina bem você, minha colher de sopa é de um jeito, a tua é de outro. Eu coloco a colher de sopa não tão cheia, o outro coloca cheia demais. Então, não fica um negócio bacana. O negócio é você aprender a pesar o alimento, ter a referência correta do que é 100 gramas, do que é 200 gramas. E aí sim, você colhe benefício. Lembrando que eu vejo muita gente que faz, mudando aqui um pouco o assunto, eu vejo muita gente que às vezes faz dieta para perda de peso, começa a perder peso e para. Muitas vezes estaciona, a pessoa fala, meu metabolismo é lento, acostumou com a dieta. Não, é que precisa ser recalculada, você precisa de acompanhamento nutricional. E o teu nutricionista, ele recalcula a dieta, então não adianta você abandonar. Você tem que seguir um planejamento. Porque quando você perde peso, o teu cálculo também tem que ser recalculado e tem que ser adequado novamente para que você continue tendo perda de peso. Então não adianta você montar uma dieta, seguir por uns dias, perder peso e sumir. Você tem que ter um acompanhamento, tá bom? Esse acompanhamento, é claro que aos poucos ele vai sendo espaçado, né? Até que você tenha alta e tal, ou volte uma vez por ano para cuidado da sua saúde, para verificar exame, esse tipo de coisa. Mas você precisa entender que essa perda de peso é gradual e que tem que ter um recálculo para que você continue perdendo peso, porque senão você perde os primeiros quilos lá e o seu organismo estaciona, né? E às vezes a pessoa até desanima e reganha peso novamente. Esse negócio de gente que faz estratégia louca de perder 15 quilos em 1 semana, isso faz mal, gente. Perda de peso é gradual, tá? E tem que ser consciente para que você não reganhe todo o peso que você perdeu. Tem que ser gradual, tem que ser de forma inteligente e bem feito. Porque senão você reganha todo o peso que você perdeu. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma nutrição consciente aí. Tá bom? Gente, hoje eu falei sobre proteína. Agradeço a presença de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser postar aí, eu vou estar lendo. E agradeço todo mundo aí que ficou aí assistindo a live de hoje. E na próxima semana tem mais. Vou tentar fazer na terça-feira. Era para ter feito a live ontem, né? Que a live normalmente é de terça-feira às 9 horas. Mas às vezes eu acabo me enrolando. Aí eu tenho feito, quando eu me enrolo na terça, eu tenho feito na quarta. E hoje eu acabei tendo que fazer hoje a live. E agradeço a presença de vocês, tá bom? Compartilha a live aí, curte, ajuda a divulgar o trabalho da gente pra gente continuar fazendo esse trabalho. O Lucas tá falando assim: tenho preguiça pra fazer, com que posso tomar whey 3 vezes ao dia? Tenho preguiça pra fazer alguma coisa, eu não entendi. Ah, comida, ele corrigiu embaixo aqui. Tenho preguiça para fazer comida e posso tomar whey 3 vezes ao dia? Ô Lucas, poder até pode, mas o ideal, cara, é você tentar adequar um pouquinho. É simples você resolver isso, Lucas. Eu vou te dar um exemplo. Numa dose de whey, você vai ter uma média de 25 gramas de proteína. Vou te ajudar. Vamos supor que você come um bife na sua refeição no almoço e um bife na janta. Ao invés de você tomar 3 doses de whey, você então vai passar a comer um bife e meio no almoço e um bife e meio na janta. Juntando esses meio bife que eu aumentei no almoço e na janta, vai dar as 25 gramas de proteína que você tá querendo tomar em forma de suplemento. Você entendeu que não precisa ser whey? Aumenta a sua proteína em forma de carne na sua alimentação ou em forma de um legume, soja, feijão. Você pode aumentar a sua proteína no seu almoço e na sua janta. E aí você toma o seu, por exemplo, whey, ou no seu pós-treino. Horário bom de você tomar whey. Normalmente no pós-treino, antes de dormir e ao acordar. Por quê? No pós-treino, porque você acabou de chegar ali, se exercitou, e a sua musculatura precisa recuperar para construir massa muscular. Antes de dormir, porque você vai passar um longo período ali deitado, sem se alimentar, 8 horas em média, né? Sem se alimentar. E a proteína, ela vai ficar agindo ali de forma eficiente no seu organismo, até ajudando com alguns hormônios, na produção de alguns hormônios. E no período da manhã, justamente porque você passou a noite toda sem comer. Então, é um ciclo. Então a gente tenta compensar esse tempo que a gente fica dormindo sem se alimentar. Então a gente entra com essa estratégia aí. Então você pode utilizar essa referência aí. Meu café da manhã e janta é fraco de proteína. Quero introduzir o whey. Então, você pode fazer esse esquema que eu te falei. Utiliza o whey em uma dessas refeições. Pode, por exemplo, joga o whey num café da manhã. E na tua janta, cara, janta mesmo, tenta jantar comida. Repete o seu almoço, entendeu? É claro que eu não conheço a sua rotina, o seu dia a dia. Às vezes você come fora, às vezes você não tem condição de cozinhar. Mas é um exemplo. É por isso que nutrição é muito individualizada, né? A gente tem que entender como é que é o dia a dia da pessoa para poder ajudar ela. E aí cabe muito bem quando a gente faz esse atendimento. Por isso que demora, é uma média de 2 horas, um atendimento bem feito, bem planejado, desde a hora que a pessoa entra no consultório até a hora que ela sai, e o tempo que a gente perde montando esse planejamento aí. Então é algo bastante individualizado, né? Onde a gente vai fazer todas as contas, todas as adequações, as divisões dos macros, prestando atenção na quantidade de fibra que a pessoa precisa, né? E os minerais, às vezes tem necessidade de prescrição aí de alguma suplementação, porque às vezes a pessoa não se alimenta bem. Por exemplo, um atleta às vezes precisa de recurso para melhorar a performance dele. Então a gente vai utilizando as estratégias conforme a necessidade. E isso aí é individualizado, né? Mas é isso daí. Agora, uma coisa eu te falo, Lucas, você tomar aí uma média de 2 doses de whey por dia, não vai te causar problema algum, tá bom? O que acontece é que você pode utilizar em forma de alimento mesmo, que vai sair mais barato para você, às vezes é mais gostoso, porque todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço, gosta de comer. Então é melhor que você coma comida, Por exemplo, ah, eu não janto, não quero comer à noite. Cara, coloca tudo no almoço, come bastante no almoço, divide o almoço. Coloca, por exemplo, uma alimentação fácil, um iogurte natural, entendeu? Põe coisa também, um iogurte, por exemplo, um iogurte natural desnatado, para você não aumentar tanto lipídio. Então dá para fazer algumas estratégias que ajudam bastante. Eu, por exemplo, eu gosto muito de colocar na minha alimentação iogurte natural desnatado para não aumentar o lipídio. Como o iogurte natural desnatado, ele tem um gostinho azedo, não é doce, não é nada, eu coloco cacau puro. Então eu coloco o iogurte desnatado, coloco cacau 100% puro e às vezes coloco, por exemplo, uma colherzinha de whey. Por que só uma colher? Porque o próprio iogurte já tem uma boa quantidade de proteína, eu vou lá e coloco só uma colher de whey para adoçar. Por quê? Porque a proteína ela já é um pouquinho doce. Até porque eu, como sou atleta de ciclismo, não tenho necessidade de utilizar uma proteína isolada. Então eu utilizo uma proteína concentrada, uma proteína aí sem 80%, 100%, e faço essa adequação para eu conseguir comer o iogurte, assim, para que ele fique gostoso, né? Coloco um pouquinho de cacau, um pouco de proteína e como o iogurte tranquilamente. Quando se quiser colocar uma fibra junto, melhor ainda. Você vai colocar uma aveia junto, uma chia, linhaça. Cara, é estratégia, você vai somando. Você vai somando aí as informações e vai montando um planejamento bacana. Valeu, gente. Aquele abraço, viu? Tamo junto. Semana que vem tem mais.